With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Você está ouvindo o podcast O Papo É. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Papo É, programa semanal no qual os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, comentam os assuntos mais quentes do noticiário nacional e internacional. No programa desta semana, Fiuza e Constantino vão falar do relatório das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação em que os técnicos militares não apontaram indícios de fraude, embora tenham afirmado que existe relevante risco durante a fase de compilação do software instalado nas máquinas. Constantino e Fiuza também vão falar sobre as eleições legislativas de meio de mandato dos Estados Unidos, que até o momento tem dado vantagem aos republicanos sobre os democratas, mas não com a extensa margem que era esperada. Gente, bem-vindos ao programa, edição dessa semana, tratando de dois assuntos, um nacional e outro internacional. Começo com o Constantino, que está no olho do furacão, quase que literalmente, aí na Flórida, onde o Ron DeSantis foi reeleito governador de maneira acachapante e transformou um estado que era um estado azul num estado vermelho. Para quem não conhece, azul é a cor dos democratas e vermelho é a cor dos republicanos. Não tem o mesmo significado que aqui no Brasil, que vermelho é a cor do PT. Então, Constantino, diga aí, você que está no olho do furacão, que está aí na Flórida, onde houve essa mudança de talvez até de cultura, né, para ter essa votação maciça em cima do Ron DeSantis. O que aconteceu? Como que o estado deixou de ser azul e se tornou vermelho?
Jones, para começo de conversa, a Flórida foi realmente o ponto alto, aí, o ponto forte para os republicanos nessa eleição decepcionante de midterm, né? Havia uma expectativa de uma onda vermelha, né? De uma onda conservadora. Alguns esperavam até 54 assentos no Senado, que daria uma larga vantagem, uma maioria folgada aí para os republicanos embarreirarem, né? Muito da agenda radical democrata. E, na verdade, está na dúvida ainda se vai ou não, né? Ter 50-50. Depende da Geórgia, que é um estado historicamente azul também, democrata, mas que está com indefinição ainda. Já aqui na Flórida, não. Aqui na Flórida, o Ron DeSantis levou com basicamente 60%, né, a reeleição para governador. O Marco Rubio foi reeleito para o Senado. Então, aqui realmente a turma republicana deu uma asfaltada nos adversários. A que se deve isso? Bom, eu tenho para mim, Jones, eu já fiz essa análise antes aqui no nosso programa, com base num livro, inclusive, do Victor Davis Hanson, que é um historiador militar que eu gosto muito, professor da Califórnia.
Escreve para a National Review e a gente publica bastante coisa.
E é publicado, traduzido na Gazeta do Povo, exatamente. E ele tem um livro chamado The Case for Trump, que traz lá a figura até da mitologia grega e tudo do herói trágico, né? E o herói trágico é aquele cara que só não está no bando, né, por acidente do destino. E ele é o cara capaz de enfrentar esse bando. Então eu já fiz analogia com até mesmo onde eu vivo aqui, a pacata e aprazível cidade de Weston, 70 mil habitantes. O xerife aqui fica tirando gatinho de árvore ou então redirecionando o alligator de volta para o canal. Se uma cidadezinha dessas é invadida por um grupo de marginais, esses xerifes não vão ter muita estamina, estofo e condição de enfrentá-los. E aí teria que ser alguém, né, que por acidente não faz parte do bando. mais ou menos análogo a filmes que a gente já viu de heróis policiais, né, tipo Little Weapon, Máquina Mortífera, do Mel Gibson, aqueles heróis assim que o cara tem pouco a perder, a família já está desestruturada, o cara não consegue pagar a pensão da mulher, e ele está lá, né? É esse cara que vai se infiltrar na Al-Qaeda para tentar desbaratar a Al-Qaeda ou máfia e por aí vai. Então, a figura do Trump era um pouco essa figura do herói trágico. Muito heavy metal, muito tweet desnecessário, né? Muito um clima de guerra mesmo, constante, permanente. Isso foi importante, na minha visão, para desnudar os seus adversários hipócritas, para derrubar o manto de somos democratas, inclusivos e blá, blá, blá. O Trump mostrou, you're a bunch of fake news. Né? Vocês são um bando de hipócritas, vocês só querem saber de uma democracia de gabinete, sem povo. Eu já vim aqui drenar o pântano de Washington, eu vou escancarar esse jogo sujo que envolve também republicanos, mainstream, essas figuras meio Mitt Romney, né, que fingem que fazem muita oposição aos democratas mainstream, mas falam a mesmíssima língua. E ele cumpriu esse papel. Ele conseguiu fazer com que todos os hipócritas militantes saíssem da toca, né, e usassem, inclusive, os aparatos do Estado para tentar destruí-lo, derrubá-lo, mostrando o aparelhamento, mostrando a visão nada republicana que essa turma tem do Estado e por aí vai. Então, o Trump serviu para escancarar um jogo sujo de Washington. Muito análogo, né, ao que Bolsonaro fez no Brasil. Só que as pessoas não aguentam heavy metal o tempo todo. É muito cansativo. Então, conseguiram, numa eleição para lá de suspeita, fazer o Joe Biden, direto do sarcófago, com a ajuda da mídia, escondendo o laptop do filho, escondendo o próprio Joe Biden, sua senilidade, ser o presidente eleito com mais votos da história dos Estados Unidos, vai entender um negócio desse, e o Trump foi escanteado. Né? Aí vem a figura do Ron DeSantis. Ele é firme, como o Trump, ao combater a woke mob, como ele chama, né? essa turma pseudo-progressista, fanática, ideologia de gênero, blá, blá, blá. A mídia corrompida, corrupta, enviesada, militante. E ele combate tudo isso, mas de uma maneira mais presidenciável, com liturgia do cargo, com firme, mas sem perder a medida. Né? E basta ver o discurso que ele fez de vitória. Né? Ele fez um discurso muito impactante, onde ele diz, aqui os lacradores não têm vez. A Flórida nunca vai se ajoelhar perante a woke mob, esses totalitários, esses intransigentes, esses fanáticos, esses malucos. Nós vamos prezar sempre a liberdade. Então é um discurso de liberdade contra totalitários, contra autoritários arrogantes que na pandemia ficaram mais ouriçados e atiçados ainda. E ele ofereceu resistência a isso. Começou ali aderindo, como quase todo mundo, e logo depois viu que estava tudo errado e passou a ser a maior resistência dentro dos Estados Unidos a essa mentalidade, né? De ditadura sanitária. Ele foi o governador que mais lutou para preservar as liberdades de ir e vir, de empreendedorismo. Alguns exemplos são muito marcantes. As escolas que ele se recusou a fechar e também combateu ideologia de gênero nas escolas, falou que isso não era assunto de professor militante ficar doutrinando as crianças. E quando teve pressão de Disney, pressão de empresas de cruzeiro, ele virou e falou assim, se você quer obrigar vacina com passaporte totalitário ou máscara e não sei o quê, não precisa parar aqui não. Vocês não são bem-vindos na Flórida. Foi uma postura muito corajosa e intransigente que rendeu bons frutos porque os totalitários tiveram que ceder. Então tudo isso foi premiado nas urnas. Eu vejo como uma compreensão de guerra cultural que ele comprou, ele entende o que está em jogo com essa woke mob, com essa turma maluca e totalitária. A economia, que vai bem, porque ele soube transformar e manter a Flórida como uma espécie de tax haven. Né? Basta dar um número, Jones, para tu me entender. A estimativa do ano passado, de imigração líquida entre os estados mostram mais ou menos, grosso modo, tá, mais de 30 bilhões de dólares de saída de Nova York e Califórnia, e a Flórida disparado o estado que mais atraiu quase todo esse montante para si. Né? E Texas vem lá num segundo lugar meio afastado, e o Greg Abbott também foi reeleito. Né? E são os dois que, por exemplo, para esfregar a hipocrisia na cara dessa turma, pegaram imigrantes ilegais e mandaram de avião ou de ônibus para as Sanctuary Cities, onde o Obama, por exemplo, tem uma propriedade multimilionária, né? E mandou lá 50 imigrantes ilegais e causou um rebuliço danado, uma celeuma e uma crise nacional. Vejam só, o Texas enfrenta diariamente muito mais entrada do que isso. Quando bastou mandar 50 imigrantes ilegais para essas cidades, a turma democrata descobriu que o muro do Trump talvez faça sentido. Né? Então, assim, é combater a hipocrisia, é combater a ditadura sanitária, é combater a ideologia de gênero, a maluquice dessa turma pseudo-progressista e defender a liberdade econômica. Preservar ali os pilares básicos que fizeram dos Estados Unidos uma grande potência econômica, que é o oposto do que a Califórnia tem feito hoje. Né? Só subindo imposto, criando um monte de burocracia, de regra, de regulação ambientalista e por aí vai. A Flórida tem muito menos impostos. A turma de Nova York está vindo direto aqui para Brickell, que já virou um baita hub financeiro no país, e por aí vai. Né? Então, eu acho que as eleições como um todo foram uma decepção para os republicanos. Esperava-se uma onda muito mais avassaladora e não foi nem uma marolinha. Foi ali elas por elas, uma pequena maioria na Câmara, o Senado ainda está em dúvida, e nos governos foi bem dividido. Ou seja, fracassaram. E é preciso apontar dedos, é preciso achar responsáveis. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o Trump. Eu acho que o Trump virou uma figura mais tóxica, porque essa figura do herói trágico, como o próprio Victor Davis Hanson reconhece, ela é uma figura ingrata do ponto de vista histórico, porque ela cumpre um papel ali do trabalho sujo, que alguém tem que fazer, mas depois a própria sociedade quer se livrar, porque é uma figura que remete a métodos condenáveis. As pessoas não gostam, elas querem voltar àquele verniz, aquela pátina de civilização, né? que figuras assim ameaçam. Então, o Trump cumpriu o seu papel, mas ele não está ajudando muito. E para a próxima eleição nacional, tudo que os democratas querem é disputar com o Trump, para poder puxar da cartola o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, o Trump, o estilo dele, não sei o quê. Se eles vão encarar um Ron DeSantis, é muito mais complicado. Né? Essa narrativa não pega tanto. E o Trump está incomodado com o sucesso do Ron DeSantis. Ele tuitou a respeito, querendo comparar que ele teve mais voto e blá, blá, blá. Então, ele não está assimilando bem essa ascensão muito embasada, muito sustentada do Ron DeSantis como uma nova liderança nacional do Partido Republicano e dos conservadores. Né? Então, é a análise que eu vejo. Os republicanos decepcionaram em âmbito nacional, e a Flórida e o Ron DeSantis despontam como os grandes nomes, as grandes lideranças, o Estado, o político, que agora fala em nome dos republicanos para cacifar o DeSantis e disputar a eleição contra sei lá quem, que o Joe Biden acaba de se tornar um octogenário, né? Já estava senil, agora ele é octogenário com um resultado péssimo para mostrar na economia. Motivo pelo qual esperava-se uma onda muito mais avassaladora republicana. Né? Então, vamos ver o que vem pela frente, mas acho que o Ron DeSantis tem tudo, se quiser, para ser o próximo presidente dos Estados Unidos.
Eu li um artigo muito bom no City Journal, que é do Instituto Manhattan, que os caras são muito bons, o pessoal do Brasil tem que ler lá, é cityjournal.com. É nosso parceiro também, volta e meia a gente publica os artigos deles. Falando que faltou trabalho ali no lado dos republicanos, e que o pessoal apostou no caos e não apostou no trabalho, apostou simplesmente o caos dos democratas, né, inflação, o próprio discurso cambaleante do Biden serviria para ganhar as eleições, então o pessoal meio que sentou em cima disso e não foi o que era esperado. Agora, o Trump, ele falou em entrevista à Fox News, Constantino, ele falou em tom de ameaça para o DeSantis que ele não deveria disputar as prévias do Partido Republicano. E agora eu vou abrir aspas aqui para o que o Trump disse. Ele falou assim: acho que ele estaria cometendo um erro. Acho que a base do Partido Republicano não iria gostar. Não acho que seria bom para o partido. E daí ele ainda disse que se o DeSantis concorresse contra ele, daí abre aspas de volta, né, para a fala do Trump, eu diria coisas sobre ele que não seriam muito lisonjeiras. Eu sei mais sobre ele do que qualquer pessoa, exceto talvez a esposa dele. Complicado ter um cara desse no partido, né, Constantino?
O Trump nunca foi agregador, né? Nunca teve espírito público e ele, por isso que eu disse, ele foi o herói trágico ali. Ele cumpriu um papel, mas ele ameaça, ele é o cara capaz de, se perder as primárias, ameaçar que vai sair do partido e concorrer independente, que seria tudo que os democratas querem. Aliás, o Joe Biden, perguntado sobre essa ascensão de Santos e a postura do Trump, ele deu a resposta óbvia, né? Mostra que está senil, mas não é totalmente idiota. Ele virou e falou assim: eu estou ansioso para vê-los um contra o outro. Então, assim, eu espero que tenham noção do que está em jogo e que o Trump mesmo reconheça que já foi, né? Já foi a vez dele. Agora, como alguém que já doou um cascalho para a campanha do Trump, o que eu posso dizer é que ele não vai desistir. Eu nunca recebi na minha vida tanto spam de campanha como eu recebo da campanha do Trump. Todo dia são 10 mensagens, né? Com o chamado urgente. Né? Você tem a última chance para ajudar a salvar os Estados Unidos. Você está devendo dinheiro ao Trump. O Trump não sei o quê. Precisa de você. Todo dia isso. Todo dia. Spam histérico da campanha do Trump. E eu, enquanto isso, tenho na minha entrada da casa, no meu jardim, uma placa do Ron DeSantis, que também está como bumper sticker do meu carro. Então a minha escolha já está feita.
Muito bem. Fiuza, o que você acha desse cenário aí que se desenhou nas eleições de meio de mandato, né? Que aqui no Brasil o pessoal chama de... no Brasil não, né? Nos Estados Unidos chama de midterms. E como que você vê essa disputa aí que pode acontecer num futuro breve entre o DeSantis e o Trump?
Eu queria fazer primeiro, se possível, uma pergunta ao Constantino sobre...
Fica à vontade. Você manda aqui.
Queria saber, Consta, como é que foi a questão da transparência do processo eleitoral depois daquele problema todo em 2020, né? Como é que isso transcorreu, se está todo mundo confiando no processo nesse momento ou se há dúvidas aí nesse campo?
Ótima questão, Fiuza. Não está tranquilo. O próprio Trump tweetou uma outra coisa que aconteceu ali mais suspeita em alguns condados, mas assim, é motivo de muita disputa aqui. E olha que coisa que vai soar similar, né, ao Brasil. Quando os republicanos apontam possíveis falhas ou coisas suspeitas, eles são tratados pela mídia mainstream como golpistas. Quando o Al Gore, quando a Hillary Clinton, quando a Stacey Abrams dizem que não reconhecem o resultado e eles, na verdade, é que foram eleitos, né, não perderam, eles são tratados como democratas. Então existe esse escancarado duplo padrão. Mas ambos os lados apontam problemas. Os republicanos, muito mais pela questão da eletrônica, quando é a urna eletrônica, dos ballots que suscitam muitas fraudes. Muita gente recebe mais de um ballot em casa, tem filhos que já se mudaram há muito tempo, estão em outro estado. E se você, com um jeitinho, quiser votar por mais de um ali, passa, né? Então isso é um problema. E já os democratas, eles acusam aquilo que eles chamam de supressão do voto, que é a exigência, vejam que irônico, a exigência de apresentar um documento, provar que você existe, que você é você, né? Os democratas chamam isso de vote suppression, né? Se você exigir o ID, o RG do cara na sessão de voto, você pode estar tirando um democrata eleitor do pleito, né? Não sei exatamente por que eles fazem associação de quem é ilegal e vota sem ID, vota democrata. Mas é um problema aqui e nessa eleição não mudou, não. Tem muita gente questionando e levantando questões.
Então, assim, né, Jones, o que a gente está vendo, quer dizer, qual é o cenário muito preocupante? nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares. As instituições, né, vou falar aqui do feijão com arroz, a boa-fé na instituição. Então, assim, você não existe nenhum sistema com salvaguardas suficientes. Pode colocar quantas leis você quiser, quantas regras, quantas sanções, se houver a predominância da má-fé. Não existe sociedade construída tendo como principal referência o combate à má-fé. Não adianta. Isso é uma coisa que a lei não salva, a regra não salva. Isso aí é uma questão cultural, educacional. A sociedade precisa, por ela mesma, organicamente, fazer prevalecer a boa-fé. Não, tudo bem, mas vai ter o desvio, vai ter o crime, vai ter o delito, comportamentos ali fronteiriços, não sei o quê. O que a gente viu na eleição de 2020 nos Estados Unidos, dentro da pandemia, com a questão eleitoral e com a questão sanitária, foi a falência desse princípio da boa-fé. Nós vimos as instituições referências de saúde trocando ciência por propaganda, claramente, tanto em relação ao lockdown, quanto em relação à vacina, quanto em relação ao tratamento, seguindo a mão pesada de um lobby, né, daqueles que ganham, que lucram, que lucraram muito, isso é indubitável, não é uma especulação, com a pandemia. Num ambiente desse, eu, sinceramente, assim, como observador, eu acho que não dá nem para começar, né, porque aí você teve, de fato, essa eleição absolutamente inaferível, né, em termos de 2020, né, em termos da sua lisura, né, assim, existe a indústria da fraude. Em qualquer sistema eleitoral existe a indústria da fraude. Todo sistema é fraudável. Quando você tem um sistema mais vulnerável à fraude e você tem uma escalada da má-fé, do vale-tudo, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? É o vale tudo, essa propaganda desvairada. Aí, né? Você viu um presidente da República ascender com o discurso de um fabricante de uma empresa farmacêutica, vocalizando informações falsas, erradas, de uma maneira ostensiva, literalmente, dizendo que uma vacina experimental, quem tomasse não ficaria doente, o que é mentira, o que é falso, já absolutamente comprovado, né, que essa suposta vacina aí, ela não... É a primeira na história que não imuniza, né? Eles dizem, não, pode imunizar um pouco, ou pode mitigar, ou pode evitar... formas mais graves, falso também, pode evitar a morte, falso, tudo falso. Se você falsear nesse campo, é banditismo. Então, se o banditismo está no nível da Casa Branca, você pode esperar o quê? Como é que foi que chegou lá esse Joe Biden, esse despachante da Pfizer?
O problema, né, Fiuza, é que não é nem a questão de ser aferível ou não, né? É que se ela é aferível, só que se você pressionar por essa aferibilidade, você é tratado como golpista, né? Não, eu quero ver aqui se isso daqui tá certo ou não, dar uma analisada aqui, botar uns técnicos. Não, isso é golpismo, você é antidemocrático.
Exato, tem esse outro problema por cima, né? Porque... assim, para você poder aferir, por exemplo, isso que o Constantino está descrevendo, né? Um sistema um pouco mais frouxo, muito baseado na boa-fé, né? Você não tem história nos Estados Unidos de eleições com essa floresta de indícios de roubalheira. Você não tem isso na história. Isso é uma novidade. Por causa daquilo, quer dizer, como é que a sociedade americana foi erigida, né? E por que que se tornou ali o topo do mundo, né? Principal, porque pela questão ali dos ideais de nação, espírito público, né? Compromissos e tal. Isso tudo está indo embora. Ou seja, é uma ruína cultural, né? É uma ruína cultural a partir dessas propagandas todas. Isso que o Constantino estava descrevendo, que o Ron DeSantis reage contra. Isso é o óbvio, né? Isso é o... É para qualquer pessoa no mundo que tenha um pouco de bom senso, independentemente de aderir a uma escola ou uma linha política, ideológica, isso é o óbvio. Ele está vendo que são imposições comportamentais, culturais, regras não escritas sendo impostas na marra, na base do constrangimento, do bullying, ou então da imposição mesmo, tipo passaporte vacinal, de vacina experimental, que é um crime contra a humanidade. Isso aí vai ser tipificado. E eu sempre, por que que eu sempre falo desta figura do passaporte vacinal? Porque isso foi o ponto em que se chegou mais longe nesse ensaio aí de desumanidade. Isso é o ponto que chegou mais longe. Se obrigar pessoas a enfiarem na veia uma substância sem o decurso completo dos estudos. Isso o Código de Nuremberg proíbe. Proíbe. E o Código de Nuremberg foi picado e jogado no lixo, com uma propaganda violentíssima, dizendo que não, que estava tudo bem. Com o CEO da Pfizer dando as manchetes sobre quando é que era para tomar a vacina que ele fabrica e ele vende. Ou seja, é muito grosseiro isso, é óbvio isso. Isso é uma degeneração de valores. Na nossa cara. E aí, para você chegar na eleição, bom, tudo bem, os ballots, né? Mas tem cédulas duplicadas com assinatura, sem assinatura. A conferência entre eleitores do local não está batendo com a conferência do resultado da votação. Enfim, isso aí você precisaria, né, de um sistema muito mais ajustado para poder checar direito. E isso não foi, né, se mostrou não aferível na eleição de 2020. Né? Você conseguiu ali, tem documentário sobre isso, inclusive, você conseguiu mostrar anomalias e tal, mas para você fazer, né, uma auditagem no sistema completo, isso, né, não foi possível, até porque tem essa mescla, se achou também indício de fraude, como está se avaliando aqui no Brasil também, da urna que não é totalmente auditável, né, ela ser batizada, ela ter uma programação que induz a uma transformação do voto. Isso é uma coisa que existe, não é uma invenção da minha cabeça. Isso é tecnicamente possível de fazer, já foi feito, já foi provado, mas dentro do universo da votação como um todo, não se chegou a determinar, né, quanto aquilo impactou a eleição, porque o sistema não é aferível nesse nível. Ele precisaria ser um sistema à prova de bandidagem, à prova de uma sociedade majoritariamente bandida, ou pelo menos, né, para não ficar drástico demais, uma sociedade que pode ser induzida é um caminho não correto, não ético, que talvez tenha acontecido na eleição de 2020. Diante de uma falência dessa, o que você faz? Né? Não, vou fazer um sistema perfeito? Não tem como. Não tem como. Tem que aprimorar, evidente. Tem que aprimorar. Eu acho que nos Estados Unidos está havendo, né, tentativas de aprimoramento nas legislações estaduais sobre justamente essa questão mais solta, né, de você poder justamente aferir se aquele voto corresponde de fato a um eleitor vivo, registrado, essas coisas que Constantino estava explicando. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, eu acho, infelizmente, como a gente está vendo acontecer no Canadá, um ensaio mesmo de ruptura da democracia. É você colocar uma propaganda avassaladora. Essa propaganda, né, como esse ponto que você levantou, né, Jones, que aí é justamente o outro polo do crime, que é você, no momento em que a sociedade quer, então, fazer valer alguma forma de aferição, você oprime. Você entra com a coação, que é o que se passa. Está acontecendo no Brasil, a gente vai falar ainda, né? E nos Estados Unidos a mesmíssima coisa, nesse nível grosseiro, tipo assim, a palavra fraude eleitoral, né, como já vimos em 2020, não sei como é que está agora, mas em 2020 vimos isso, né? As big techs, essa imprensa que desistiu de ser imprensa, né, com os seus checadores fazendo um arrastão de censura, fingindo que está depurando contra os maus, aquelas pessoas terríveis do ódio, não sei o que, taraná, e calando as bocas. Então, é isso, é um pacote prontinho para você acabar com a democracia, acabar com a forma tradicional de representação democrática. Qual é a reação possível a isso? Bem, a gente jamais vai advogar em favor do conflito, do confronto, mas o que acontece quando as instituições desistem? Desistem não, quando elas são intoxicadas a ponto, né, da sua direção, né, estar nas mãos de pessoas não confiáveis. Isso assim, no atacado, né? A ponto de você colocar um sistema sob suspeita, um sistema de representação, um sistema de saúde. O que acontece, né, quando você vê realmente esse vento virando mesmo, de fato, puxando a história? Puxando a história, porque é isso. Se essas instituições, se elas estão intoxicadas, desvirtuadas, mas elas continuam sendo tratadas como instituição, como a retaguarda da lei, aí, de fato, a história vai ser desviada por um caminho viciado. Como é que para isso? Você pode tentar parar dentro da democracia, com protesto, mas assim, os protestos também são coibidos, né, de uma maneira dura. No Canadá, que eu já citei, diante de atos de despotismo, pode-se dizer, do Justin Trudeau, se formou um grande protesto nacional, né, com comboio de caminhões, etc., pessoas apoiando, porque já estavam no sufoco, no desespero daquele tarado, né? Isso é uma coisa de uma tara de controle, completamente fora do que a gente está acostumado a ver, até de autoritarismo, né, nas últimas décadas aí. Isso é uma tara, é o sujeito fantasiado de bonzinho, querendo mandar em todo mundo, querendo e conseguindo dispor sobre a vida de todo mundo, onde você pode ir, o que, que você pode fazer com o seu corpo, etc. Aí você viu uma reação pacífica ainda, e vai esse tirano e atua de maneira violenta, como acontece também aqui no Brasil, de outras formas, mas no sustento da pessoa, bloqueando o acesso da pessoa à sua própria conta bancária. Isso é uma violência inominável. Isso deveria ser um escândalo acontecendo em qualquer país do mundo que seja considerado uma democracia, como o Canadá ainda é. E no entanto, não é um escândalo. Por que, que não é um escândalo? Porque a imprensa acabou. A imprensa está fazendo esse jogo. A imprensa finge que o Justin Trudeau é um herói. contra o Maal, quer dizer, um monte de sinal trocado, um monte de impostura, um monte de armadilha. É, e as pessoas que se manifestam livremente aí pelas redes sociais, etc., estão sendo perseguidas. Então, qual é o fim da linha disso? É o confronto. É o confronto. Onde é que está a expectativa de reequilíbrio? Eu não sei. Pegar aí nos Estados Unidos, uma eleição, o Constantino acabou de dizer, uma eleição ainda, né, pairam dúvidas sobre essa eleição. É, a máquina federal está na mão daquele que foi eleito numa eleição absolutamente suspeita. No Brasil, acontecendo algo correlato. Onde é que está a esperança? Não, a esperança está no Congresso. Mas se o Congresso não age de forma incisiva e não está agindo, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, você, né, você teria que ser muito incisivo em relação a isso. Só que a gente está vendo que tem uma acomodação, e aí, enfim, né, os bastidores, os meandros disso, a gente pode imaginar, né? A gente pode supor. Porque só o que esses bilionários do Fórum Econômico Mundial... Antigamente isso era uma teoria da conspiração, né? Não, esses caras vão se reunir para dominar o mundo. Agora isso é um fato. Fácil de ver, tem os discursos deles, tem a Agenda 2030, né? Tem a forma desinibida como essas empresas se metem em tudo, se metem nas políticas de saúde, aliciam a classe médica, a comunidade científica, ou oprimem, cerceiam, isso está tudo na cara. Olha a quantidade de lucro, olha a quantidade de dinheiro que todos esses que ganham com a pandemia, Big Pharma, Big Tech, né? Esses números são públicos. E o dinheiro na mão de quem não está agindo bem é a fonte de corrupção. Então, é isso aí, a gente está num desmanche. É péssimo ser assim, né? Parece catastrófico, mas não fui eu que comecei, foram eles, né? A catástrofe está colocada na nossa cara aí, né? Instituições que a gente não pode mais confiar. E aí eu acho que a questão do Trump com o DeSantis, etc., quer dizer, eu acho que, como o Constantino já explicou, o Trump foi aquele cara, assim como o Bolsonaro no Brasil, que percebeu isso. Olha, porque a imprensa, quer dizer, esse negócio que acontece na grande imprensa, isso aí é uma coisa realmente terrível, porque sei lá quanto tempo foi, pelo menos um século, a gente pode dizer, com esses veículos adquirindo credibilidade como aqueles que você se informa, né, através dos quais você se informa. E a mudança é muito rápida. Né, o desvio deles todos para uma outra coisa que não tem nada a ver com noticiar, com informar, é muito rápida. Então, continua esse bombardeio. A pandemia foi, né, as diretrizes falsas da pandemia foram todas colocadas assim, desse jeitinho. Não, mas deu no New York Times, pô. Não, mas a CNN está dizendo, não, a ABC, não, o Jornal Nacional, não, a Folha de São Paulo. Assim, não, mas é um jornal que tem um viés. Não, tudo bem, mas você não imaginou que essa imprensa toda fosse passar a mentir desvairadamente para impor um senso comum artificial, que é o que está acontecendo. Né? E aí, diante disso, você fala, bom, está tudo dominado. E quem reage a esse senso comum artificial é perseguido. É isso que está acontecendo. Em algum nível no mundo todo. E com a colaboração das pessoas. Não estou nem mais falando que é só o Bill Gates com o Klaus Schwab e o Zuckerberg né, movendo as peças, não. Se conseguiu aí uma sanha de vigilância entre as pessoas, de vigilância no pior sentido, né? De dedurar, de entregar, de se distinguir do próximo, né? Do semelhante, dessa maneira, jogando o outro aos leões, inventando um deslize ético dessas éticas que são inventadas também todos os dias, falsas. Enfim, está tudo de cabeça para baixo, né? Assim, eu estou olhando isso na dúvida se eu fico calmo ou se a gente começa a afirmar o que tem que ser afirmado. Não pode ser assim. Não, né, as pessoas que estão sendo atropeladas por isso, né, e tendo seus direitos flagrantemente retirados, não poderão compor com isso, porque, né, a gente está mais ou menos no começo, mas a perda de direitos é um negócio assim, que a tua vida acaba daqui a pouco, né? A gente tem as imagens lá da China, tua vida acaba, daqui a pouco tem um Android desse dispondo da tua vida, decidindo o que você faz, até o que você come, até onde você vai. Não, hoje você não sai de casa, né? No limite é isso. Então, é um cenário realmente muito ruim e eu ainda espero, né, que possa vir aí, né, que também tem uma afluência de percepção, de consciência. Eu vi no... A gente vai falar do Brasil ainda, né? Eu vi dois senadores discursando lá no Senado. Claro, senadores no Senado. Dois senadores discursando esses dias sobre esse estado de coisa, exatamente, né, do que a gente está falando aqui, muito preocupados justamente com esse desmanche, e falando, olha, o parlamento não pode ser cúmplice disso e tal. Quem sabe, né? Quem sabe não vem uma reação democrática ainda com o parlamento, o povo encorajando o parlamento, né, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, para que seja, né, parada esse desvario institucional. Se isso não acontecer, ou a gente vai entrar num período realmente de autoritarismo que a gente nunca imaginou, ou então vai haver uma conflagração, né? Vai haver confronto numa escala muito grande também.
Fiuza, vou aproveitar para pegar esse gancho que você falou. Você falou de confronto, de conflagração. Você não acha que é um pouco temerário esse confronto? Até porque vamos supor que esse confronto continue, que ele prossiga. Esse confronto é composto por lados bem desiguais, né? Vamos, por exemplo, pegar o que eu estou vendo, por exemplo, acontecendo no Brasil inteiro, pessoas indo para frente de quartéis, etc. e tal. É uma coisa assim que como o Moraes já falou, essas pessoas podem ser multadas, processadas, até presas. Então eu acho um pouco complicado pedir para que essas pessoas continuem quando elas não têm apoio de ninguém, né? Até institucionalmente, se você for ver, apoio desde o mais básico, né? Por exemplo, um candidato que foi eleito por essas pessoas, qual deles está falando alguma coisa? Né? Eu vi o Nicolas Ferreira, o Marcel Van Hatten e o Felipe Barros falando alguma coisa. Dos senadores eleitos, por exemplo, você viu o Marcos Pontes falar alguma coisa, Damares falar alguma coisa, candidatos eleitos na onda conservadora, aí é preciso também até, né, Constantino, se você quiser se meter na conversa também, até preciso dar bastante razão para o Fiuza quando ele fala que esse negócio de direita e esquerda muitas vezes é usado só para enganar os bobos, né? Tipo, para fazer propaganda e que no final tudo se divide entre aproveitador e quem não é aproveitador, né? Entre o malandro e o trouxa, e o otário. Muitas vezes a gente faz o papel de otário. Enfim, não é meio perigoso?
Não, mas peraí. Então, vamos esclarecer.
Vamos.
Você está induzindo a compreensão errada sobre o que eu falei. A sua ponderação parece que eu estou propondo confronto.
Não, jamais isso. Até perigoso. Porque eu não quero. Eu tô falando que é perigoso esse pessoal ficar aí sem. Né, porque são pessoas que estão totalmente do lado mais fraco da sim, corda. Né,
vai arrebentar. Mas a forma como você enunciou, Fiuza, você não acha meio perigoso o confronto? Então, desculpe, eu preciso.
Claro, ah, sim, pode dar esse. Não, é que você falou
que eu pronto, eu peguei dizendo,
como gancho só.
Só sobrou a porrada, o pau e a pedra, vamos lá apedrejar. Não é isso que eu estou falando, né?
Me desculpe, então, Fiuza.
Eu fiz essa impressão. Eu acho que eu fiz, assim, né, um quadro até amplo demais, talvez, para dizer todos os pontos de enfraquecimento institucional, enfraquecimento legal, que eu lamento. É que eu falei no final do meu comentário, ainda espero o resgate institucional, talvez pelos parlamentos, etc. O que eu quero dizer é que a história mostra, não sou eu que mostra, que quando não há mais lei, e quando a lei está esmigalhada na mão dos totalitários, isso frequentemente na história levou ao confronto. E eu estou falando disso, confronto. Ou guerra, ou sublevação, ou revolução. E o que eu acho disso? Eu acho péssimo. Como escolha, não é uma escolha. Todo mundo perde. Perde-se vidas, né? Perde-se o próprio patrimônio da sociedade. Se perde com destruição, com interrupção da dinâmica normal da sociedade, com produção, consumo, etc. Né? É você parar para uma conflagração. Então, é lógico que isso é o fim da linha, absolutamente indesejável. Né? Eu achei que não precisava fazer essa ressalva, mas então, se precisa, eu estou fazendo. É indesejável, todo mundo perde com o confronto. Todo mundo perde. Tem ninguém com um pouco de juízo que vá propor o confronto. O que eu estou dizendo é que o nível de degeneração institucional que nós estamos assistindo, o que acontece quando quem faz cumprir a lei, como poder judiciário, passa a abusar desse poder? Né? Não precisa nem ir muito longe. Vira autoritarismo e opressão. Dependendo do nível de opressão, se você não deixa saída para o oprimido, ele pode reagir. Ele pode querer reagir, indo às vias de fato. É uma constatação, é uma coisa que acontece na história. Né? Frequentemente acontece na história. No caso do Brasil, eu estou constatando o que se passa. Bom, eu até paro por aqui, porque a gente ainda vai falar de Brasil, para devolver para o Constantino, mas só para deixar esse gancho. A questão das pessoas indo para a porta dos quartéis. Né? Só porque, pela tua pergunta, fica parecendo que, no fundo, eu estou propondo, eu não estou propondo nada, eu estou fazendo uma constatação, que é um lamento também, né? Da condução viciada de instituições por autoridades que não estão sabendo se comportar. E isso é perigoso, isso é grave. Dependendo do nível de atentado aos direitos das pessoas, como a gente está assistindo, essas pessoas podem se revoltar. É só isso que eu estou dizendo. De que maneira elas vão se revoltar? Tacando pedra, tacando pau, tacando bomba, dando tiro, ou indo para a porta de quartel, porque elas não sabem mais a quem recorrer? Eu não sei de que maneira. E eu também não sei o que é melhor fazer. Eu só sei, né, o nível de desvio institucional que está levando as pessoas a uma profunda insatisfação. Isso eu acho que está na cara.
Muito bem, Fiuza. Só para esclarecer, né? Não, de maneira alguma, quero dizer que você está propondo confronto. Né? Mas como você falou, né, e está acontecendo isso no Brasil, eu achei melhor bom tocar no assunto. Constantino, o que você achou desse relatório em duas partes que saiu aí das Forças Armadas? que foi basicamente duas coisas, né, que eles falaram: olha, não vimos indícios de fraude, mas o sistema corre riscos, há riscos do sistema ser burlado. O que você achou desse relatório?
Jones, é um pouco mais do que isso, né? É um pouco mais do que...
Não, eu fiz um resumo bem grosseiro aqui.
Deixa eu fazer o meu, né? Não vimos indícios de fraude, mas corre risco. Foi mais do que isso que eles disseram ali. Eles disseram que eles pediram acesso a um monte de coisa que foi negado o acesso. Eles disseram que tiveram que entrar nas salas com papel e lápis para analisar quase 17 milhões de linhas de código-fonte, que é o agregado que vem desde o início desse troço, porque toda hora que vão mexendo vai agregando linhas, e que basicamente não dá para concluir nada dessa maneira. Ou seja, a analogia que eu fiz, na verdade eu vi um seguidor meu fazendo isso, não lembro o nome agora, tem 1,5 milhão de seguidores no Twitter, realmente confesso que deixei escapar o nome, mas acabou que a coisa viralizou, porque a sacada dele foi muito boa. É mais ou menos como se o TSE tivesse dito: vocês podem fazer a inspeção aqui no meu restaurante, só não entra na cozinha. É, então, o que foi dito, e é curiosíssimo analisar as manchetes, né, e o destaque que os jornais deram, eu fiz isso no dia, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo estava com toda a página principal dedicada ao obituário da Gal Costa, e lá embaixo você encontrava perdido uma informação de que não houve detecção de fraude alguma. E não é essa a essência do recado, né? Dizia: relatório de defesa não aponta fraude em eleição e TSE agradece. Não foi esse o recado que o relatório tentou transmitir. Então isso já é uma análise subjetiva e manipulada. O Globo, né? O Globo também, você basicamente não encontrava nada em destaque horas após a soltura do relatório, constava uma chamada assim: após reunião com integrantes do Supremo e do Congresso, Lula prega a harmonia entre poderes, volta à normalidade, entre aspas. Instituições foram atacadas com linguagem nem sempre recomendável por certas autoridades, disse ele. Quer dizer, assessoria de imprensa do Lula, né? E a gente sabe que a harmonia entre os poderes e normalidade, quando vem da boca do Lula, só pode ser volta do Mensalão, do Petrolão e dos tapinhas na cara que ele distribui para ministros supremos, né? Inclusive, nessa reunião mesmo, foi flagrado ele fazendo isso com a Carmen Lúcia, que retribuiu com um belo sorriso, né? Então, essa normalidade acho que o povo não quer muito. E para fazer justiça, Jones, a manchete que eu acho que foi a mais fiel à essência do relatório foi a da Gazeta do Povo, que dizia: defesa não aponta fraude nas urnas, mas cita risco relevante e sugere investigação técnica. Porque o relatório dizia que pedia o acesso àquilo que foi negado com urgência. Urgência, porque tinha vários pontos frágeis, como, por exemplo, a questão da biblioteca acessível pela internet, a questão dos códigos binários, do próprio código-fonte, linguagem de nerd, linguagem de TI, mas a tradução, apertando a tecla SAP para leigo, é: o sistema não tem nenhuma transparência. É frágil, pode ter software malicioso metido ali, e o que não há nenhuma forma de dizer que o que rodaram no dia da eleição foi a mesma coisa que nós observamos lá, quando abriram para a gente com papel e lápis. Porque não podemos fazer sequer um teste dinâmico que simulasse a eleição. Então, era uma coisa estática, sem acesso a um monte de portas. Quer dizer, volto à analogia.
Vem com poucos aqui, eleitores, né?
Mas não entra na cozinha.
Com poucos eleitores, Constantino? Teve essa questão, né? De você, por exemplo, não, quando você vai fazer a simulação, você tem que ter um número ali de pelo menos 83%, até 87% dos eleitores daquela zona. E eles fizeram com 13%, 15%.
Sim.
E aí você pode ter um software viciado que, com 13% se comporta de uma forma, com 80 e tanto se comporta de outra forma.
Exato, claro, vários detalhes, né? E tanto foi absurda a interpretação que esses veículos de comunicação e políticos tiveram, né? Com chamadas de que conclui que não houve fraude, né? O TSE afirmou isso. O TSE soltou uma nota dizendo que relatório das Forças Armadas conclui que não houve fraude. E não é essa a conclusão. Foi tanta bizarrice e aberração interpretativa, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizendo que assunto encerrado e está comprovada a lisura do processo, falso, isso é fake news, que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, na verdade, soltou uma nova nota, um pouco mais esclarecedora, para quem não leu direito ou não entendeu direito o relatório. E nessa nota dizia: houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas. Os testes de funcionalidade, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade de influência de um código malicioso. Houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software, e por aí vai. Então, quando a gente vê leituras esquisitas, como, por exemplo, a de um Carlos Andreasa no Globo, né, que virou, parece, uma espécie de porta-voz do petismo, magnado e tanto, de quem foi meu editor de Esquerda Caviar, editor de Olavo de Carvalho e por aí vai, né? Ele diz: o relatório da defesa sobre o sistema de urnas eletrônicas, que reli agora, ele colocou assim para dar a entender que ele leu e releu de forma minuciosa, tem duas afirmações: a objetiva de que não houve fraude e a de inconformismo de que o Ministério gostaria de ser o TSE e não pôde. Ponto. Bom, em primeiro lugar, né, ele esquece do detalhe de que o povo confia muito mais nas Forças Armadas do que no TSE, ainda mais num TSE comandado pelo Xande, esse que vem prendendo, censurando, perseguindo bolsonaristas e protegendo o passado do Lula, e que foi funcionário do Alckmin, por uma incrível coincidência, o vice de Lula, né? Logo, se há um controle opaco, sem qualquer transparência, centralizado no TSE, comandado pelo Xande, nesse processo todo que não é auditável, temos que confiar no Xande, na sua palavra e ponto final. E o Andreasa está aplaudindo isso, pelo visto, né? E rechaçando como golpista ou inconformismo qualquer um que diz assim: poxa, isso não está muito legal, né? A gente sabendo tudo que o TSE fez durante a eleição, não está muito legal. Quando as Forças Armadas vêm com um relatório dizendo assim: ó, é uma caixa preta. Basicamente isso, é uma caixa preta. E pedindo mais investigação de forma urgente. Então, Jones, eu não vejo esse relatório como uma coisa tão morna assim, não. Eu entendo que decepcionou alguns bolsonaristas que queriam batom na cueca, acusação de fraude. Como é que vai acusar de fraude se a constatação do processo, porque não era para avaliar o resultado em si, nem crime eleitoral, eles deixam isso muito claro, era uma avaliação do processo. Como é que vai apontar fraude se, na avaliação do processo, conclui-se que não é possível fazer isso com o material que eles tiveram acesso? Então, não acho que é o fim do papo. O Alexandre de Moraes está dizendo já em entrevistas aí, né? Não, é assunto encerrado. Só para ele, né? Que quer prender todo mundo que tem questões e dúvidas. Eu não acho que o assunto está encerrado para o Ministério da Defesa. Eu acho que eles levantaram um monte de dúvidas, mostraram vários problemas e estão pedindo investigação. Foi como eu li. Né? Então, acho que teve muita gente afoita ali que esperava eu não sei o quê, né, das Forças Armadas. Agora, em relação à discussão toda que o Fiuza estava trazendo com você aqui, pela forma que ele entendeu sua provocação, eu não só vou concordar 100% com o Fiuza, como eu vou apenas um passo adiante para dizer o seguinte: ninguém deseja confronto, mas eu não quero descartar a priori, e é preciso tomar muito cuidado com as palavras, porque isso pode dar prisão hoje em dia no Brasil, porque será que já vivemos uma ditadura, então? Eu não quero descartar a priori que o confronto represente uma ultima ratio quando não há mais nenhum canal disponível. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: é sendo sua arte da guerra, nunca deixe seu adversário sem porta de saída honrosa, né? Então, o George Orwell, analisando o pacifismo do Gandhi, ele dizia: o jeito mais rápido e fácil de encerrar uma guerra é perdê-la. Levanta a bandeira branca e pergunta quais são as condições para a subjugação, para a derrota, né? Então, nós temos hoje um poder no Brasil subjugando outros. Qual é a saída? Ninguém sabe, ninguém aponta. Alguns clamam desesperadamente por uma bala de prata, por uma solução milagrosa, por uma intervenção divina ou militar. Fato é que o povo está nas ruas de maneira orgânica, voluntária, desorganizada, de certa forma, sem hierarquia de comando, clamando por alguma solução. É um grito de desespero muito mais do que apresentar uma solução. E isso tem que ser levado em conta, porque isso pode inviabilizar o país. Se a turma de lá achar que vai atropelar todas as dúvidas, censurar todo mundo que faz pergunta e vida que segue. Vamos virar Cuba, Nicarágua, Venezuela e China sem reação. Então eu quero lembrar aqui, eu fechei a minha fala sobre isso no jornal Jovem Pan, dessa quarta-feira, Jones, uma fala bastante incisiva e, quero crer, impactante. Porque a provocação do âncora era de que o Brasil precisa de paz, qual é o caminho para a pacificação. E eu já mencionei aqui a manchete do Globo, falando que o Lula, dando tapinha na cara da Carmen Lúcia, depois do que ele já fez com Alexandre de Moraes, ele está falando em volta de normalidade e paz, harmonia. Eu repito com todas as letras o que eu disse ali no jornal, repito agora no podcast da Gazeta. Eu não quero paz. O que isso quer dizer? Ah, você quer guerra? Não. Deixa eu continuar. Eu não quero paz acima de tudo. Eu quero liberdade. Eu quero liberdade. E aí eu vou apenas fazer uma análise de que, historicamente, muitas vezes em situações dramáticas, a liberdade não foi uma licença concedida por autoridades, ela foi conquistada. Eu vou dar o melhor exemplo de todos, né? Onde eu vivo, há 7 anos. Thomas Paine escreveu um panfleto, Common Sense, que deu uma certa inflamada nos ânimos. Washington, George Washington, cara rico, bem-sucedido, culto, proprietário de terras, virou líder de milícia e entraram numa guerra com o império mais poderoso do mundo, a coroa britânica. Porque eles falaram, sem representação, nada de taxação. Daqui você não passa. Nós vamos resgatar valores, tradições, conceitos de liberdade que vocês, supostamente, sempre valorizaram, britânicos. E que estão querendo suprimir aqui, na colônia. E isso nós não vamos aceitar. E foram para a guerra. E os Estados Unidos se tornaram um país independente e livre. E próspero. Você está convocando o povo para a guerra, Rodrigo? Não coloque palavras na minha boca. Eu estou dizendo que eu não vou aderir a um discurso pseudo-pacifista como se nunca na história da humanidade houvesse guerra justa só para agradar uns que simulam que há muita normalidade institucional no Brasil de hoje ou por covardia e medo de outros que ameaçam calar ou prender quem diz o que eu estou dizendo. Eu vou fazer a minha análise e vou defender a minha conclusão de que estão tentando entornar o caldo porque a corda já estourou faz tempo. E eu fazia essa análise com muita serenidade lá atrás. Do jeito que a coisa vai, estão tentando provocar uma convulsão social no país, quiçá uma guerra civil. Cuidado com aquilo que se deseja, né? Eventualmente se consegue.
Mas, Constantino, o que eu queria frisar é o seguinte: tem muito bagre miúdo indo para a rua, né? Bagre miúdo, aí não estou falando de maneira pejorativa, estou falando o povão está indo para a rua, mas o povo sempre é a parte mais fraca desse elo. Então, cadê os representantes eleitos pelo povo que precisam, pelo menos, se manifestar?
Acovardado, Jones. A resposta é essa. O povo não está vendo mais... Esse povo que está indo para a rua não está vendo mais esperança nem nessa turma, nos pseudo-representantes, salvo a exceção de um ou outro. O Marcel Van Hatta fez um discurso muito enfático e por aí vai. Agora, cadê? Cadê o presidente da Câmara, Arthur Lira? Está articulando já com o Lula. Cadê o Rodrigo Pacheco? Saiu da reunião cheio de sorrisos. É um cúmplice desse
ato. O Rodrigo Pacheco, ele não foi eleito na onda bolsonarista, né?
Não foi.
O que eu tô falando, cadê os caras que acabaram de ser eleitos?
Carla Zambelli teve que vir para os Estados Unidos, né? Está articulando, tentando denunciar para o mundo o que está acontecendo. Tem uns e outros aí assumindo uma postura mais corajosa. Vários estão censurados nas redes sociais. Vários.
Nicolas está sendo censurado, mas então, tem outros que não abriram a boca até agora.
Temos que cobrar dos representantes, mas a questão é quando os representantes também se omitem, o que resta, né? Então é essa questão que está angustiando todo mundo hoje.
Mas eu acho que também seria importante dar algumas palavras de bom senso para algumas pessoas que estão indo nos protestos. Por exemplo, outro dia eu vi uma menina de 10 anos fazendo um vídeo, provavelmente, obviamente, se ela fez o vídeo, ela estava no carro, o pai devia estar dirigindo, o pai ou a mãe, falando que tinha tomado pimenta, spray de pimenta nos olhos. Olha, desculpa, eu não acho normal levar uma menina de 10 anos num protesto, ainda mais num bloqueio onde tem polícia. Eu jamais levaria as minhas sobrinhas...
Também não acho prudente.
Não acho
prudente. Também não acho prudente, concordo. Concordo.
Enfim. Fiuza, palavras sobre esse relatório, suas palavras sobre esse relatório das Forças Armadas.
Acho que o Constantino já fez a exposição suficiente, eu só vou acrescentar dizendo o seguinte, o flagrante da gravidade que nós estamos vivendo em termos de valores, né, questões maiores, né, porque não adianta também a gente ficar aqui só ali no específico, porque tudo bem, a gente precisa falar da especificidade, mas por que a gente está em maus lençóis, né? Por que a gente está no mato sem cachorro, em termos daquilo que a gente aprendeu a acreditar, a confiar, né? E respeitar, que é o conjunto de regras de uma sociedade? Por que a gente está no mato sem cachorro? Porque os valores foram para o brejo. Como é que eu constato isso muito facilmente? Qual é a primeira... Né, primeiro juízo, né, suposto juízo que emerge do relatório do Ministério da Defesa sobre o sistema eleitoral brasileiro entregue ao Tribunal Superior Eleitoral? Que não houve fraude. Isso é mentira. Ou seja, aprenderam a mentir, gostaram da mentira, viciaram na mentira e não querem mais fazer outra coisa na vida. Levanta a bola para o Bonner que ele limpa tudo. Não é isso que está acontecendo? Então, assim, sempre falei, né, anos atrás, quando nós começamos, inclusive, a nossa parceria aqui na Gazeta, eu era o que menos fazia críticas à imprensa, de uma maneira genérica, porque eu achava isso perigoso, que a imprensa tem, né, os seus momentos melhores e piores, tem os veículos que estão bem, outros nem tanto. Não gostava de falar de imprensa. Hoje, infelizmente, e eu... digamos que criei essa expressão do consórcio, que um belo dia eu vejo lá que tem veículos concorrentes estão se apresentando como um consórcio para oferecer dados confiáveis. Que conversa é essa? Estavam fazendo justamente lá uma associação vergonhosa para... Enfim, né, empurrar mensagens que eles desejavam empurrar durante a pandemia. Inclusive, a ideia do consórcio apareceu primeiro para questão de número de óbitos e era defeituoso, né? Não era de boa fé aquilo, porque eles faziam justamente... Eles fingiam que o Ministério da Saúde, que a autoridade federal, que era justamente... Só pensavam nisso, no meio da tragédia, só pensavam em politizar para chegar... Nessa apoteose que eles chegaram agora, de tirar o mandatário, só pensaram nisso. São ratos, né? São ratos. No meio da tragédia, fizeram um negócio chamado consórcio de imprensa para dizer qual era o número exato de óbitos por Covid. Olha a vergonha. Fingindo que a autoridade federal estava omitindo óbitos. E como é que eles fizeram esse consórcio? Eles pegaram os boletins que chegavam com totalizações de vários dias e colocavam num dia só. Número de mortes em 24 horas. Não era verdade, era totalização que ultrapassava 24 horas. Isso, no mínimo, atrapalhou você observar a curva, né, de óbitos, a curva real de óbitos. Porque o que eles procuraram? Eu não tenho nenhum problema em falar, aliás, eu tenho a obrigação de falar. Procuravam os números superlativos, procuraram isso o tempo inteiro, o número redondo de óbitos. Isso é uma coisa hedionda. Isso é uma coisa vergonhosa. Força Renan Calheiros, nós ouvimos isso. Chegaram ao ponto de incensar uma CPI comandada por Renan Calheiros e Omar Aziz. Dispensa predicados. Para usar isso, essa CPI vergonhosa, vergonhosa, que hostilizou médicos, que se retiraram numa sessão em que virologistas respeitáveis estavam lá para falar, eles foram embora. E o consórcio foi atrás. O consórcio que se formou como consórcio para trazer a suposta verdade na pandemia andava atrás de Renan Calheiros e Omar Aziz. Eu não tenho nenhum prazer em falar sobre isso, não acho a glória apontar isso e ter criado essa expressão, o consórcio de imprensa. Eu acho uma tragédia, eu acho uma tristeza. Mas é disso que se trata. Então, feita essa digressão para dizer o quê? O consórcio, né, essa porcaria que virou o William Bonner é um vexame, né? É um vexame, é um mentiroso, né? Fica mentindo ali em horário nobre sobre tudo, até sobre a inocência do Lula. O Lula virou inocente na boca do William Bonner. Sempre com aquele eufemismo. O William Bonner declarou na sabatina: o candidato, o senhor não deve nada à justiça. O Lula não perguntou nada para ele, porque o Lula era o sabatinado. Então, é essa porcaria, entendeu? É essa degeneração de profissionais, de veículos, etc., que diante de um relatório vem em mente. O Constantino já explicou a mentira toda. Ministério da Defesa entrega relatório mostrando que não houve fraude. Aí eu vou me dirigir a eles: vocês não cansam de mentir tanto assim? Não faz mal a vocês essa mentirada? É que assistiram nos espelhos de casa? Ou vocês já emburreceram a ponto de achar que estão falando a verdade? É muito sério você viver assim. Ninguém aqui é moralista, mas é muito sério você viver assim, de mentira em mentira, relativizando mentira, dizendo que um sistema que tinha que ser aprimorado, qual é o problema? Essas pessoas foram às ruas, essas mesmas que estão agora indo para as ruas sem saber para onde ir. Não vem me perguntar para onde é que elas têm que ir. Eu já nem sei mais, porque elas foram aos milhões às ruas pedir transparência na eleição e não foram atendidas. Essas pessoas estão ou não estão cobertas de razão ao dizer que não aprovam essa maneira? Não, eles não quiseram. Eles disseram: não, a gente não quer. E aí a gente inventa a mentira. A mentira de que você quer a volta à cédula de papel. Mentira oficial, né? É esquentada pelo consórcio. Mentiram sobre isso. Botam lá os checadores para dizer que o cara que quer o voto auditável é um lunático, é um negacionista, é um terraplanista. Vocês acham isso tranquilo de se viver? Olha em volta. Você acha um ambiente seguro? Com a quantidade de mentiroso profissional que nos cerca? Então, o relatório não deu outra. Cara, o jornalista, pô, nós somos jornalistas, né? O Constantino se converteu depois de uma bela carreira no mercado financeiro. Jones e eu somos, né, desde o começo da carreira. A gente sabe o que pode fazer alguém com uma manchete na mão que não tenha boa fé. A gente sabe. A editorialização é o termo simpático para o nível de manipulação que pode ter. Que é isso, você está trazendo algo como uma notícia, você está fingindo que você está trazendo o fato, a informação, e você está torcendo as palavras para induzir uma compreensão errada. Isso aí é vil, isso aí é hediondo, isso é miserável, entende? Isso é covarde, isso é um ato covarde que você está fazendo. Então pegaram um relatório que diz exatamente isso que o Constantino já explicou. O sistema não permite a aferição em vários dos seus modos. Por exemplo, a possibilidade de inserir o código maligno. Ora, se o relatório técnico do Ministério da Defesa, que é integrante da Comissão de Transparência criada pelo TSE, diz o sistema é problemático por falta de acesso para uma correta aferição, como é que você traduz isso como não houve fraude, gente? Não dá vergonha, não, quem diz isso? Não tem lugar nenhum. Como é que um relatório pode dizer que há um tipo de aferição que não é possível e, ao mesmo tempo, dizer que não houve fraude? Ele mesmo está dizendo, para usar a imagem ótima do seguidor do Constantino, ele não entrou na cozinha do restaurante, ele foi lá fazer a vistoria no restaurante, mas desde que não entrasse na cozinha. E aí a gente tem, evidentemente, a constatação real de sessões que tiveram zero voto para o Bolsonaro e que tem o eleitor que aparece, que bota a cara, corajosamente, a gente pode dizer, né, na conjuntura atual, bota a cara, dá o CPF, dá o endereço. O cara está dizendo, eu estou aqui. Votei nessa sessão onde deu zero para esse candidato no qual eu votei. Vocês conseguem dormir com um barulho desse? Não dá para dormir com um barulho desse. E aí vem as auditorias independentes, também baseadas não na aferição do sistema interno da urna, que é inaferível na maioria delas, mas vem mostrar, olha, emergiu da votação, a votação líquida, já liquidada, isso não é o sistema, emergiu do resultado um padrão diferente para urnas de uma geração em relação ao padrão de urnas de outra geração. Isso é uma coisa gravíssima, gravíssima. As urnas, dependendo da sua geração, deram padrões diferentes segundo essas aferições. Se não foi isso, se eles estão inventando uma história que eu não vi ser desmentida, isso tem que ser desmentido pela autoridade. O Tribunal Superior Eleitoral e o William Bonner, que são as autoridades, né, a junta governante brasileira, tem que vir dizer, não, essa premissa está incorreta. Como é que está incorreta? Está aqui, ó. De acordo com o padrão dessas urnas pré-2020, o Lula tem um adicional de X% na sua votação em relação ao que ele tem nas urnas de 2020. Alguém viu isso ser desmentido? Ah, não, porque não é uma fonte oficial. Mas e daí? Foi colocado, o povo está na rua, está com dúvida sobre a eleição. O Ministério da Defesa está dizendo que o sistema não tem a transparência necessária para se dizer que foi limpo 100%. Então o TSE tem que vir responder. Não foi isso, por isso, isso e isso. Só que não é isso que está acontecendo. Vem Alexandre de Moraes e diz, não foi porque já acabou. Não foi porque quem manda sou eu. Não foi porque eu mando a polícia em cima. Isso é democracia? E aí vem essa imprensa, né? Essa imprensa, estou até sem adjetivo para classificar, né? William Bonner, né? Ali, o Bonner, você, que vexame você, rapaz. Você usando as credenciais da TV Globo, uma emissora importantíssima, com décadas de história, mais de meio século de história, você usando essa sua estampa de canastrão para ficar empurrando a compreensão da realidade para um lado que não é real. Isso é uma vergonha. Você não tem vergonha, não, Bonner? Você não tem vergonha do Lula na quadra da Portela dizendo que o Willio falou que eu não devo nada à justiça? Vocês combinaram isso? Você dizer isso para ele? Então, é claro, diante de um cenário assim, com a imprensa agindo de uma maneira inidônea, o Tribunal Eleitoral agindo de uma maneira inidônea, né? Todos os últimos três presidentes do Tribunal Eleitoral fizeram política contra o presidente, que é aquele que, perdeu a eleição. Todos eles fazem parte de um sistema que não permitiu que o voto fosse auditável. Todos eles fazem parte de um sistema que descondenou um criminoso, que, surpresa, aparece como vencedor. Tá tranquilo isso? Dá para dormir com um barulho desse? É uma falta de vergonha na cara, né? Uma epidemia de falta de vergonha na cara de jornalistas, de veículos de comunicação, de professores, de acadêmicos, de parlamentares, de juízes, de deputados, de promotores, de todos os que não estão considerando minimamente desconfiável esse sistema com essa ação dessas figuras, né? Dessas figuras caricatas, né? Da Carmen Lúcia, que recebe lá o carinho do Lula, aquela que disse, há dias da eleição, para ratificar uma proposição ilegal do senhor Alexandre de Moraes, dando poderes especiais ao tribunal para censurar, sem provocação, sem precisar de nenhuma outra instituição. Vocês acham que isso se parece com o quê? Poderes especiais, portanto, para agir de forma absoluta, censurando, suprimindo, inclusive levando a Jovem Pan, obrigando a Jovem Pan, a partir de um pedido de direito de resposta, a dizer que o Lula é inocente, o que é falso. Ele não foi absolvido em processo algum. É essa a condução, eu não estou falando de um extraterrestre, estou falando do presidente do Tribunal Eleitoral. Vocês não acham que isso já é o fim da picada? Vocês não acham que a partir disso tudo para tudo e vamos rever o jogo? A gente está confiando em quê? Em quem? Em que regra? Em que instituição? Pois bem, Carmen Lúcia vai e diz que não pode ter censura, não sei o quê, mas que naquele momento, excepcionalíssimo, eles usam, né, esses superlativos, essas figuras estranhas para um juiz. Excepcionalíssimo? Não, meritíssimo, não é excepcionalíssimo, é só meritíssimo. Vá ao mérito. É excepcional, mas qual é a excepcionalidade que ela está justificando? Ela está justificando a excepcionalidade de censurar monocraticamente, dessa maneira grosseira como a gente viu, para evitar as fake news, a desinformação, a lisura informacional, a desordem informacional. Gente, o que, que é isso? Onde é que isso está no direito? Aí vai a Carmen Lúcia, dizendo que precisa dessa excepcionalidade até a eleição. O que, que acontece? Passa a eleição e a excepcionalidade permanece. Ora, não era excepcional porque era até aquele período? Não, prorrogou e eles estão indo para cima de todo mundo. Nós estamos num programa que é um programa de comunicação, num veículo de comunicação. Nós estamos sob um manto de vergonha, de vergonha. E nós estamos olhando em volta e estamos vendo aí uma normalidade. Que normalidade, companheiro? Vai cortando a linguinha de cada um. Até cortar a minha, eu fico falando aqui que está tudo normal. Felizmente, nenhum de nós aqui está falando. Nós estamos fazendo esse trabalho, que hoje em dia é arriscado, né? De mostrar. A Gazeta do Povo está fazendo também. A Gazeta foi censurada, gente. A Gazeta foi censurada por falar da relação do Lula com o Daniel Ortega. Isso já deveria ser o fim da picada. O fim da picada. Esperar acontecer mais o quê? Não, tem que... Fiuza, tá propondo... Não estou propondo nada. Estou dizendo que tem que parar e discutir tudo. Não dá para tocar a vida normal. Não dá para tocar a vida normal. Aí a Carmen Lúcia desaparece, submerge. Nenhuma dessas manchetes que diz que o relatório da defesa afirmou que não há fraude. Cobra da Carmen Lúcia. Ei, Carminha, não era excepcional? Não era só até o dia 30? Pô, ninguém cobra isso, gente. O Bonner, o Robespierre da Lopes Quintas, né, que deixou aquela barbinha nesse jeitinho grosseiro de parecer descolado, né? Todo mundo agora é progressista, estão vendendo isso, né? Aí o William Bonner, que é o Che Guevara de Curicica, ele não quer perguntar a Carmen Lúcia que excepcionalidade era aquela, que ela não quer a censura, mas que era uma censurinha até a eleição, e que a eleição já passou e continua censurinha, censura, censurão. E o William Bonner é o âncora do maior jornal do país, da imprensa, que precisa da liberdade de expressão, cúmplice da falta de liberdade de expressão. Então, é isso. Eu disse no começo do programa, eu não sei se eu fico calmo ou se eu falo o que tem que ser dito. Eu comecei o programa calmo, né, querendo aí que, enfim, contribuir com a minha observação, sabendo que não sou eu que vou mudar as coisas, mas aí a gente chega realmente a um ponto em que ou você fala, né, aquilo que você está vendo com a vergonha que você acha que você tem na sua cara, ou você se sente um rato. Então, eu prefiro falar.
Muito bem, Fiuza. E é tão arriscado que hoje em dia que, que o pessoal não percebe. Mas é arriscado porque a gente não tem apoio da imprensa, que deveria justamente ficar do lado da liberdade de imprensa. Não, o que acontece é o seguinte, vai lá a Piauí, né, a revista de banqueiro, de um banqueiro que tem aí milhões, resolveu brincar de publisher, vai lá e faz matéria falando que é pior, apoiando a censura contra a Jovem Pan, como a Piauí fez.
Exato. É um negócio nojento quando a gente viu a Gazeta sendo censurada. Onde é que estava aquela grita que a gente via antigamente? O jornalista sempre foi muito corporativista, né? Cadê aquela grita dizendo, não pode, ó, o Daniel Ortega é sim um ditador, o Lula apoia sim esse ditador, isso é um ostensivo, ele não nega. Aí o Alexandre de Moraes inventou que na segunda ordem, que é na segunda geração da desordem informacional, você diz que o Lula apoia o Ortega, você está querendo dizer que ele vai fazer, ele está fazendo ou já fez exatamente tudo que o Ortega já fez. Isso está na cabeça só desse juiz. Isso não está, evidentemente, em lugar nenhum, muito menos no jornalismo da Gazeta do Povo. Aí a Gazeta do Povo é censurada dessa maneira e a imprensa fica assoviando, fingindo que não viu. É ou não é para, né, para a gente se inflamar? Vamos ver.
Eu tenho momentos que eu me inflamo aqui sozinho, olhando as coisas que são publicadas. Inclusive, agora morreu o Roberto Guilherme, né, o famoso Sargento Pincel dos Trapalhões. Eu entrevistei o Didi na casa dele quando eu trabalhei no G1. Já fui do consórcio. Já trabalhei no Estadão, já trabalhei no G1.
Não, já fui.
Todo mundo já foi aqui. O Consta também.
Não era consórcio, né?
Não era consórcio, era concorrente naquela época. E daí, a Folha de São Paulo vai lá e coloca um sargento com J. Os caras não sabem nem escrever, querem pagar de checadores, querem. Ah, pro inferno com esse pessoal, né?
Faltou o checador, né, da gramática.
Faltou o corretor ali, pô. Bota no Word, que o Word te avisa ali se tá certo ou tá errado, pelo amor de Deus. Enfim, é esse pessoal aí que quer dar aula de democracia pra gente. Então,
beleza,
com
jornalismo
isso.
Jornalismo de banqueiro, muito bem lembrado. Jornalismo de banqueiro, uma vergonha. Vergonha. Todo mundo lá com a mesadinha do Instituto Morei na Sala, né? Instituto Morei na Sala. Mesadinha para ficar ali fazendo libelo contra a Jovem Pan. Isso é uma vergonha, né? Realmente é difícil manter a serenidade nessa situação.
É bom ser banqueiro desse jeito, né? Ser revolucionário desse jeito com mesada de banqueiro, né? Pô, vai lá e faz filme. Um irmão faz filme sobre o Che Guevara, faz a geografia do Che Guevara. O outro vai lá e faz a revista com ar de cool, né, de descolado.
Não precisa nem vender, né? Não precisa nem vender revista, não precisa nem que ninguém leia você. Né? Você escreve para você mesmo e para o teu patrão, para o teu banqueiro.
Sim, é o que acontece ali. Enfim, gente, com isso, com esse desabafo aqui, chegamos ao fim de mais um podcast Papo É, com essas feras aqui, tanto no pessoal quanto no profissional, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza, parafraseando Faustão. Esse programa só é possível graças aos nossos assinantes. Se você ainda não é, por favor, acesse assinaturas.gazetadopovo.com.br e confira nossa promoção de Black Friday. Assine a Gazeta, não assine Jornal de Banqueiro. É isso aí. Até semana que vem.
Valeu, pessoal.
Muito bem falado, Jones. Um abraço.
Até semana que vem.
Abração, gente. Até semana que vem.
Lucky Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.